explicador desta manhã, vamos falar sobre o desconfinamento e a recuperação pós-pandemia. Assim, juntam-se a nós, nesta segunda-feira, o diretor da Unidade Autónoma de Gestão da Urgência e Medicina Intensiva do Hospital São João, Nelson Pereira, que está aqui connosco em direto do Norte Shopping. Bom dia, muito obrigada por estar connosco.
Muito bom dia.
Ao telefone estão o epidemiologista, presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e presidente do Conselho Nacional de Saúde, Henrique Barros, e também o diretor executivo do Center for Business Innovation da Porto Business School, Rui Coutinho. A moderar esta conversa está, como sempre, a Carla Jorge de Carvalho, a quem se junta o Paulo Ferreira.
Muito bom dia aos três, bem-vindos ao explicador desta segunda-feira. Nelson Pereira, deixe-me começar por si, até porque estamos aqui numa situação importante. Estamos num centro comercial que está aberto, estamos presencialmente. Nós, a equipa do Observador, percorreu meio país e conseguiu fazê-lo graças também a esta fase da pandemia que estamos a atravessar. E o que lhe pergunto é mesmo isto: estamos num novo ciclo, numa nova fase da pandemia irreversível, sem qualquer risco de voltarmos a ter uma situação como aquela que tivemos, por exemplo, em janeiro?
Bom dia a todos mais uma vez. Bom, eu diria que sem qualquer risco seria uma afirmação
arriscada
ela mesmo. Efetivamente, se assim fosse, então estaríamos aqui todos sem máscara, que não é o caso. Estamos, apesar de com alguma distância, estamos obviamente com máscara. E só essas cautelas que ainda vamos ter que manter nos permitirão manter ou antever poder ainda recuperar esta normalidade que todos almejamos nos próximos meses. Eu diria que, se mantivermos a racionalidade e o civismo que temos demonstrado nas últimas semanas, talvez nunca mais voltemos às situações difíceis que vivemos nos últimos meses. Enquanto técnico de saúde, é essa a expectativa que tenho, embora alguns sinais mais preocupantes tenham surgido nos últimos dias. As pessoas tendem a confundir o que é permitido com o que é seguro. E não é só porque é permitido que de repente podemos voltar a fazer uma vida normal.
Mas, portanto, o que está a dizer é que a evolução da pandemia ainda continua a depender sobretudo do comportamento individual e em grupo, e não tanto, por exemplo, da tal imunidade de grupo e da capacidade que a vacinação está a ter de nos proteger.
Não, é exatamente isso. Obviamente que neste momento o fator de segurança que nos acompanha é a percentagem de pessoas que já temos vacinadas. Nós tivemos a última semana com o menor número de mortes desde o início da pandemia, e isto só é possível pela existência de uma percentagem já muito significativa da população que está vacinada. O que não significa é que estejamos livres de algum recrudescimento, mas ainda assim, obviamente, nunca mais, penso eu, teremos situações semelhantes, porque a situação ela mesma já não é comparável. É passarmos de uma situação em que toda a população está sensível a esta doença para uma situação em que temos mais de 800 mil pessoas que já tiveram a doença e mais de 3 milhões que já fizeram uma dose de vacina. Portanto, isto faz toda a diferença.
E sobretudo estamos a falar das pessoas de maior risco de mortalidade. Isso, para quem gera ou para quem ajuda a gerir uma unidade de cuidados intensivos, faz toda a diferença em relação ao cenário que tivemos no ano passado, por exemplo?
Faz toda a diferença. Como dizia ainda agora mesmo, o facto de não termos mortes, não termos a semana com menos mortes desde o início da pandemia, isto é o resultado da vacinação. E a vacinação, como todos sabemos, iniciou-se precisamente pelas pessoas mais vulneráveis. E são estas pessoas mais vulneráveis, as que morrem mais acima dos 80 anos, as que vão mais para cuidados intensivos acima dos 60, as que vão para as nossas enfermarias a partir dos 40, portanto, são estas que colocam os serviços de saúde sob maior pressão. E, portanto, desse ponto de vista, eu espero, muito sinceramente, que o Serviço Nacional de Saúde não seja colocado à prova mais nenhuma vez ao extremo em que foi neste passado ano.
Henrique Barros, vamos também chamá-lo aqui, este explicador, não está presencialmente, mas está a acompanhar a conversa. Bom dia, bem-vindo. Vamos olhar exatamente para esta fase da pandemia. É efetivamente diferente por estes dois contextos? Já sabemos todos como nos devemos comportar e temos também este escudo novo que é a imunidade trazida quer pela doença, quer pela vacinação?
Sim, esse dado é um dado fundamental para perspectivar o que possa acontecer no futuro. Na verdade, podemos, sem grandes otimismos, dizer que metade dos portugueses terão alguma forma de proteção para a generalidade dos vírus que circulam entre nós, porque cerca de 20% terão tido a infecção natural e estão imunizados, e cerca de 30%, um pouco mais ao fim do dia 2, seguramente, já tiveram pelo menos uma injeção com uma primeira dose da vacina. Agora, eu gostava de chamar a atenção para duas coisas que todos nós, como cidadãos, nos devemos interrogar, provavelmente, e pensar onde nos situamos perante ela. Uma é esta ideia um pouco estranha de sermos simultaneamente os melhores e os piores. Se nós olharmos para este ano e pouco de evolução da pandemia internacionalmente e da epidemia em Portugal, verificamos que houve momentos muito próximos com aquele que vivemos agora, no fim da primeira vaga, no início do ano que passou, e que porque Portugal tomou atitudes de contenção e de confinamento muito intenso logo numa fase muito, muito inicial, antes de haver a primeira morte ligada à doença, nós conseguimos passar muito bem pela essa fase inicial, com muito pouco impacto, e portanto considerávamos os melhores. Depois consideramos os piores e admitimos que isso tinha a ver com a nossa forma de agir, nomeadamente no período do Natal, esquecendo, por exemplo, a relação da infecção com a trilogia. Agora, a primeira pergunta é essa. Nós não podemos transformar a nossa relação com a doença como uma coisa razoavelmente infantil, como imaginamos, se calhar até mal, a relação com as crianças, que umas vezes se portam bem e outras vezes se portam mal. Isto é tudo muito mais complexo e temos que nos perguntar em que medida é que nós conseguimos, digamos assim, fazer confluir as nossas atitudes individuais, que são importantes, as medidas de proteção, com as atitudes sociais, a resposta, nomeadamente, dos serviços de saúde. Porque as pessoas têm a certeza que, se fizermos um questionário à generalidade da população, elas não vão considerar, e até porque já o fizemos, elas não vão considerar que houve momentos de desmando, de descuido e tudo isso. É muito fácil acusar as pessoas. Acho que temos de ter mais cuidado, porque se o fizermos, é quase de certeza a receita própria para um próximo desastre. O segundo ponto é este. A infecção apareceu, é uma doença emergente, surgiu na população mundial, fez a passagem, o salto das espécies de animais onde existia para as populações humanas, e fê-lo de uma maneira tal, do ponto de vista evolutivo, que ficou. Portanto, nós temos que aprender a conviver com uma infecção que tudo leva a crer, vai ficar entre nós. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que não podemos imaginar que ela vai desaparecer, vai como uma água no deserto, mas sim que irá reaparecer, seguramente, por exemplo, na próxima época de outono e inverno, onde as infecções respiratórias assumem maior importância. Uhum. E neste caso concreto, em Portugal, como nos outros países europeus, onde o vírus circula fortemente, convém não esquecer isso, temos pelo menos 10 países na União Europeia onde a incidência a 14 dias é superior a 500 por 100 mil habitantes, e compare-se isto com a portuguesa, que é cerca de 10 vezes mais. O vírus continua a circular, vai continuar a circular, e em Portugal, como nas outras populações europeias, nós vamos assistir ao recrudescimento da infecção, sobretudo nos grupos populacionais não vacinados, ou seja, as pessoas, sobretudo, abaixo dos 30 anos de idade. E, portanto, temos de estar preparados para isto e não olhar para isto como uma espécie de coisa mágica, mas algo a que as nossas estruturas de saúde têm que saber preparar-se para responder convenientemente.
Portanto, estamos numa batalha de uma guerra que é muito mais longa ainda, não é, Henrique Barros? Deixe-me ver aqui também do lado da economia e chamar à conversa Rui Coutinho, que é diretor executivo na Porto Business School. Estamos nesta fase de desconfinamento, temos uma série de negócios e de setores finalmente a reabrirem, a ganharem alguma normalidade na sua atividade. Mas, Rui Coutinho, conseguimos dizer que o pior já passou? Ou ainda estamos para ver qual é o verdadeiro impacto em alguns setores e no emprego, nomeadamente quando acabarem as moratórias bancárias, por exemplo?
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Eu diria que o pior está por vir. Do ponto de vista da economia, seguramente o pior está por vir. Nós temos estado a viver, do ponto de vista económico, à base de, deixem-me usar esta metáfora, se calhar mal emprego, mas deixem-me usá-la, à base de anestésicos, que nos têm, de alguma forma, poupado a alguma dor mais profunda, mas a verdade é que essa anestesia, portanto, essas moratórias, essas medidas, digamos assim, paliativas, curtas, mas que existiram e têm existido, elas vão terminar. E a verdade é que, por um lado, nós sabemos que o governo português foi muito parcimonioso na despesa pública que afetou ou que alocou às ajudas económicas e, portanto, procurou aqui alguma contenção, jogou tudo nessas moratórias. As moratórias têm um prazo, têm um tempo e esse tempo vai chegar. E eu diria que, se no contexto da saúde pública nós soubemos muito em cima da hora, não conseguimos prever com muita antecedência aquilo que foi o impacto da pandemia, não há desculpas do ponto de vista económico. Nós sabemos o que vem aí e quando é que vai chegar. E o que me preocupa aqui é que sinto que todas as fichas estão colocadas no plano de recuperação e resiliência. Ora, o plano de recuperação e resiliência está profundamente atrasado. É preciso não esquecer que, apesar de Portugal já ter entregue o seu plano, e depois podemos, se quiser, comentar o plano mais à frente, apesar de Portugal já o ter entregue na Comissão Europeia, a verdade é que há países que ainda nem sequer ratificaram este orçamento alocado. O Tribunal Constitucional Alemão levantou dúvidas, a Polónia e a Hungria continuam sem o fazer, ou seja, enquanto não existir unanimidade no contexto da União Europeia, isto não vai avançar, o que significa que o dinheiro vai demorar a chegar. Tivemos, na semana passada, algumas indicações de que alguma verba poderia começar a ser já disponibilizada, mas não vemos uma estratégia muito definida. E até agora, e eu queria também, ainda pegando aqui um pouco naquilo que o professor Henrique Barros dizia, a verdade é que nós temos conseguido conter a pandemia com medidas radicais. Fechamos tudo, conseguimos conter. Quando procuramos abrir, não conseguimos conter. E a verdade é que não temos conseguido um equilíbrio e não temos conseguido, como dizia o professor Henrique Barros, aprender a conviver com o vírus. E julgo que, do ponto de vista das políticas públicas e das políticas públicas para a economia, importa aprender a conviver, importa termos um equilíbrio dessas políticas com aquilo que é a proteção da saúde. Neste ano que passou, eu compreendo perfeitamente qual era a prioridade. Agora, nós sabemos o que vem aí, sabemos quando vem aí, e não estou muito certo que estejamos a planear com a devida antecedência e, sobretudo, com a devida eficiência.
Já vamos perceber então, o Rui Coutinho, já daqui a pouco, o que é que se pode fazer, como é que se pode planear ou antecipar novas possíveis situações mais graves. Para já, Nelson Pereira, o que é certo é que os hospitais estão a respirar um pouco melhor depois, sobretudo, daquela grande pressão de janeiro. O que é que os hospitais estão a fazer? Estão a conseguir recuperar as consultas e cirurgias que tiveram de ser necessariamente adiadas ou canceladas no último ano?
De uma maneira geral, sim. Esse é o panorama nacional. Claro que temos assimetrias neste país, até porque a própria epidemia teve repercussões que foram diferentes de região para região.
Sinto que o Hospital de São João conseguiu gerir melhor, de facto, essa terceira vaga de janeiro.
Não queria dizer melhor, mas certamente o fez bem. Aquilo que conseguimos fazer a partir do verão, com um planeamento bastante aturado, foi garantir que em vagas sucessivas que surgiram o impacto sobre os doentes não-Covid não se fizesse sentir de forma significativa, ele praticamente não se fez sentir. Isto levou-nos para uma situação em que estamos hoje, com tempos de espera para primeiras consultas e para cirurgias, que é significativamente inferior ao que tínhamos no início da pandemia. Isto resulta de dois fatores. uma atividade intensa do hospital na recuperação desse atraso, que foi obviamente provocado pela paragem da atividade assistencial programada para fazer face à pandemia, mas resulta, eu quase arrisco a dizer, sobretudo, de uma diminuição notória do acesso das pessoas aos cuidados de saúde. Esse acesso resultou, ele próprio também, de dois fatores. Um primeiro, um receio individual de contactar com os serviços de saúde, por receio de se contagiarem, mas também por uma incapacidade ou uma dificuldade que se tornou muitas vezes incapacidade dos cuidados de saúde primários adaptarem a sua missão. Eles tiveram uma missão e estão a ter uma missão fundamental na gestão dos doentes infectados e na quebra das cadeias de contágio e agora no processo vacinal, que está todo montado em cima dos cuidados de saúde primários, mas isso claramente fez divergir a sua capacidade de trabalho no dia-a-dia para uma situação em que, de facto, as pessoas tiveram, e há que reconhecê-lo, dificuldades sérias no acesso aos cuidados mais básicos no seu dia-a-dia.
E Nelson Pereira, essa quebra da procura poderá ter um aspecto, de alguma forma, residual positivo, porque podia haver uma procura em excesso, ou vamos pagar essa fatura ainda mais à frente, porque há diagnósticos que não foram feitos devidamente?
Do meu ponto de vista, vamos pagar essa fatura, já estamos a pagar essa fatura. Do ponto de vista desta falta de acessibilidade, ela traduziu-se em falta de diagnósticos. E, portanto, nós temos doentes que são doentes e que não sabem que estão doentes, porque não tiveram diagnóstico em tempo útil. Nós estamos a ter nos hospitais uma população, nomeadamente com patologia oncológica, que nos está a chegar mais tarde, que está a chegar com a sua doença mais evoluída e, portanto, mais difícil de tratar. Sabemos bem como a precocidade do diagnóstico nas doenças neoplásicas é fundamental. E, desse ponto de vista, obviamente, a fatura está a pagar-se.
E como é que se recupera?
Recupera, obviamente, com políticas específicas para essas áreas, que infelizmente para já não estamos a visualizar, mas ainda relativamente ao que estava a dizer atrás, e refiro-me agora particularmente aos serviços de urgência. Todos sabemos que os nossos serviços de urgência estão tradicionalmente com um excesso de procura, que é uma procura inadequada. Todos nós sabemos do passado que percentagens que podem rondar os 35% a 50% dos doentes que vão aos serviços de urgência hospitalares não deviam ir aos serviços de urgência hospitalares. Nós, durante o último ano, fruto da epidemia, houve uma diminuição desses casos nos serviços de urgência, porque efetivamente as pessoas percebiam que, não sendo situações tão graves assim, podiam não ir aos serviços de urgência, até porque tinham algum receio no contexto que vivíamos. Mas eu posso-vos dizer que no último mês, no mês de abril, no Hospital de São João, nós já retomamos esta infeliz normalidade, ou esta infeliz normalidade. Significa que no mês de abril nós já tivemos exatamente o mesmo número de doentes recorrerem aos serviços de urgência e, infelizmente, o mesmo número, a mesma percentagem de doentes com este tipo de patologia que não deviam, de facto, ir ao serviço de urgência. Foi um ano perdido desse ponto de vista, porque podíamos ter aproveitado este momento para criar fluxos diferentes para estes doentes, para que eles deixassem, de facto, de estar no serviço de urgência onde nunca deviam ter ido.
E isso não aconteceu, e é como se não tivéssemos aprendido nada neste ano. Henrique Barros, já ouvimos aqui o diretor executivo da Porto Business School dizer que não se conseguiu encontrar esta conciliação entre as medidas de saúde pública e a atividade económica. O Henrique Barros começou por nos dizer que o vírus vai continuar a circular e que temos que estar preparados para isso. A pergunta é aquela de $1 milhão, não é? Mas como é que vamos conseguir viver com o vírus e conseguir ter as nossas vidas e atividade económica, e que país continua a funcionar?
Bom, talvez neste momento ainda seja especialmente cedo, por causa da enorme desigualdade entre países, a enorme desigualdade social dentro de cada país e a enorme desigualdade entre países. Enquanto a imensa maioria da população do mundo não tiver acesso à vacinação, é muito difícil garantir um controlo seguro da circulação do vírus. E, portanto, a primeira coisa que é óbvia e que tem que ser feita é, enquanto sociedade mundial, organizarmos o acesso das populações mais favorecidas, dos países de médio e, sobretudo, de baixo rendimento à vacinação. As infecções não permitem esta ideia que nós, em relação a outras coisas, talvez o facto de sermos mais ricos nos proteja. Neste caso concreto, protege-nos apenas, e mesmo assim protege, mas moderadamente. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é sabermos que temos capacidade, de um ponto de vista científico, de uma resposta muito rápida a eventuais mutações do vírus, a circulação de variantes que ainda não conhecemos, e temos capacidade científica para responder com uma vacina apropriada. E isso é uma segurança enorme com a qual podemos olhar o futuro, porque, se quiser, para usar uma analogia que esteve sempre muito presente, embora nem sempre adequadamente utilizada, podemos imaginar que a nossa relação com este coronavírus vai ser semelhante à relação que nós temos com o vírus da gripe e que temos com o vírus da gripe há um século. E, portanto, é possível que algo muito parecido ocorra com esta infecção.
Há um, por exemplo, ponto, vacinação anual, por exemplo?
Por exemplo, exatamente. Há um terceiro... Sobretudo, reparem, cada coorte de crianças que nasce cada ano vai ser um conjunto, no mundo, de muitos milhões de pessoas suscetíveis. Portanto, se o vírus continuar a circular, nós temos que garantir a proteção. E daí a extrema importância de rapidamente avançar para a vacinação dos grupos etários mais jovens.
Henrique Barros, as pessoas, deixa-me só interrompê-lo para fazer esta pergunta, as pessoas que vão nascer vão estar suscetíveis ao vírus ou vão estar mais preparadas para o enfrentar?
Não, vão estar biologicamente suscetíveis. Nós, enquanto sociedade, podemos ter-nos organizado de maneira a protegê-las melhor, mas elas biologicamente estão totalmente suscetíveis, a não ser num pequeno período de tempo em que possa haver alguma imunidade passiva, ou seja, alguma proteção que a mãe lhe transmitiu. Mas, portanto, nós, se o vírus continuar a circular, nós sabemos que vamos ter a cada dia a entrada na população de pessoas suscetíveis. Agora, há um ponto que é muito importante. A nossa resposta a esta infecção foi muito autoritária. Nós assumimos e aceitamos, por medo, porque não tínhamos melhor, aceitamos restrições gravíssimas das nossas liberdades, dos nossos direitos, das nossas garantias. E é muito importante que nós compreendamos que temos que voltar a um tempo normal. Não é um novo normal, que muitas vezes se fala, que se calhar é cheio dessas limitações, mas um normal de razoabilidade na forma de estar e da forma de viver, e que temos que poder circular livremente, poder desmascarar-nos, porque sem isso, embora eu aqui arrisque a falar de uma coisa que não sei, mas acredito que sem isso dificilmente a economia recuperará, a não ser num modelo extraordinariamente autoritário e repressivo, que não é um modelo civilizacional no qual nós, pelo menos na nossa parte do mundo, nos habituamos a viver.
Claro, não é seguramente o que queremos, Henrique Barros. Temos aqui para lavar e durar, então. Rui Coutinho, focando novamente na economia, então, isto não vai acabar daqui a meia dúzia de meses. Já há pouco nos disse que o pior ainda está para conhecer, de alguma maneira, o impacto nas empresas e no emprego. E disse-nos também que o PRE está atrasado e também não servirá para este primeiro impacto de urgência. Acha que devíamos ter uma estratégia de saída, por exemplo, para setembro, quando as moratórias bancárias de muitas empresas começarem a desaparecer e as empresas tiverem que começar a cumprir novamente as suas obrigações bancárias?
Eu acho que sim, eu tenho a certeza, aliás, mais do que achar, eu tenho a certeza. Se algo não for devidamente preparado para o setembro e pós-setembro, imediato, injetando liquidez na economia, garantindo, e essa liquidez pode ser não apenas por injeção de capital, pode ser também no sentido de garantir que as empresas possam usar a sua liquidez de forma mais orientada para a recuperação dos seus negócios. Isto significa, por exemplo, compreender como é que, do ponto de vista fiscal, podemos ajudar as empresas. Continuamos a ter um sistema fiscal perfeitamente penalizador, castrador da nossa competitividade. Reparem, o país da União Europeia que melhor enfrentou a crise económica, ou diríamos a recessão económica que assolou a Europa, foi a Irlanda. E foi a Irlanda porquê? Foi a Irlanda fundamentalmente pela pela quantidade, digamos assim, de multinacionais de base tecnológica que ali estão instaladas. E estão ali instaladas muito por força da competitividade fiscal da Irlanda, que se critica muitas vezes, mas que garante uma diversificação do ponto de vista do tecido económico, que lhe permite ser mais resiliente a circunstâncias geopolíticas ou a circunstâncias totalmente imprevistas como esta, que é uma situação pandémica. Nós continuamos a ter uma economia muito pouco competitiva. Temos um PRR orientado para o curto prazo, mas e que fundamentalmente numa parte substancial da sua capacidade financeira ao Estado. E financiará as obras que o Estado quer fazer. Não vai reformar o Estado, vai continuar, no fundo, a colocar, digamos assim, a nossa economia a servir o orçamento de Estado e não o inverso. E, portanto, se nós não conseguirmos aproveitar esta oportunidade, até porque não encontro muitas outras formas de, do ponto de vista com eficácia, responder àquilo que vão ser as urgências de setembro e de setembro em diante, se não aproveitarmos essa oportunidade para, de facto, injetarmos liquidez na economia, seja por via de uma reformulação fiscal transitória que possa auxiliar as empresas, seja do ponto de vista de uma injeção de capital que possa, de facto, ajudar as empresas nessa competitividade, nós teremos muita, muita dificuldade. As empresas estão a conseguir fazer aquilo que está ao seu alcance para, para garantirem algum tipo de continuidade nos seus negócios, mas a verdade é que nós temos questões que são globais do ponto de vista da cadeia de fornecimentos, do supply chain, que são críticas. Em muitos setores nós vemos matérias-primas essenciais, componentes essenciais, com uma profunda escassez e, portanto, com um crescimento de preços assustador. A crise é global, ela não afeta apenas a relação com o consumidor, portanto não é apenas uma crise de vendas, é uma crise de fornecimentos também. E se não compreendermos isso, e se simultaneamente não tivermos uma estratégia clara para ajudar as empresas e as famílias na transição das moratórias. Se não tivermos uma estratégia clara para reforçarmos a competitividade das empresas portuguesas no curto, no médio e no longo prazo, eu sei que é difícil olhar para o longo prazo num contexto em que temos, num ano, um crescimento de 26% no número de desempregados inscritos no IFP, com tendência a agravar-se. Eu sei que é difícil pensar no longo prazo, mas é possível alavancar medidas de curto prazo que possam obedecer uma estratégia de reforço da competitividade e eu confesso que odeio mesmo a expressão recuperação e resiliência, porque ela foca-se apenas e só naquilo que é preciso fazer nos próximos 6 meses, 1 ano, 2 anos. Eu preferia um plano de recuperação e competitividade que olhasse claramente para estes próximos 6 meses como o alicerce e a fundação para um novo modelo económico. Para reforçar a competitividade das empresas e não tanto para suportar aquilo que é o orçamento de Estado e a máquina do Estado que continua a ser reformada.
Dá a ideia que só queremos voltar àquilo que tínhamos em 2019, é isso?
Eu acho que pior ainda, porque nós em 2019 já estávamos a perder competitividade para países como a Letónia ou a Estónia. Se queremos voltar a isso, vamos ficar pior do que estávamos em 2019. E é preciso termos consciência disto. E tem que existir uma estratégia mais clara, mais acutilante e mais mobilizadora. Falta-nos mobilização do tecido económico, do tecido social, em conjunto com os agentes políticos. As discussões dos últimos tempos que têm divorciado claramente a nossa sociedade da política e da nossa governação, entendida em largo senso, também não contribui para isso. Este é um momento de mobilização, não um momento de decisão, mas nós estamos a ver cisões e essas cisões depois têm consequências do ponto de vista das políticas económicas. Repare como se está a voltar ou parece querer ensaiar voltar a uma espécie de geringonça. E se assim for, eu não sei como é que vamos conseguir ter medidas que reforçam a competitividade das empresas, por exemplo.
Vamos ficar atentos. Muito obrigada, Rui Coutinho, pelos recados e pela visão que aqui trouxe o diretor executivo da Porto Business School. Agradeço também ao epidemiologista Henrique Barros e ao diretor da Unidade Autónoma de Gestão da Urgência e Medicina Intensiva do São João, Nelson Pereira. Bom dia. Muito obrigada por terem vindo ao Explicador.
Bom dia.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.